Olá, queridos players! Chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre games, assuntos diversos, esportes e cultura pop, o Player 1, que hoje trata deste tema que você pode ver na capa e também no nome desse programa. Trataremos de The Last Dance e tudo o que acompanha esse lindo documentário, além de dar uma passada sobre os jogos de basquete, que, a combinar, são um belo modelo, talvez, para games de futebol, mas a gente entra nesse assunto durante o cast. Eu não estou sozinho, estou aqui com meus fiéis companheiros, além deles, um convidado já conhecido de vocês. Primeiramente, o menino revelação, garoto de ouro, Golden Boy da podosfera brasileira. Se eu fosse Michael Jordan, ele seria meu pernalonga, Pedro Galante.
Referências. Eu não me canso dessa abertura, eu não me canso desse programa. Vamos para mais um. Falar de basquete, que apesar de eu ser muito tarado em futebol, parece que eu não gosto de outra coisa. Eu gosto muito de basquete e... puta, que documentário foda, que história foda.
Se você me ama, eu vou avisando pra você ir devagar, mas com cuidado. Pois meu coração já tá se entregando, tá quase se entregando. Não faz isso não. Quinho.
Cara, eu tô muito feliz de estar aqui pra falar sobre um esporte que é o segundo esporte da minha vida. E acredito que pra vários brasileiros, o brasileiro tem uma paixão muito grande pelo basquete. Mas eu quero só abrir um parênteses, se você assim me permitir, então, porque eu quero falar sobre uma coisa que não está vinculada necessariamente ao nosso tema de podcast. Eu quero mandar um abraço para todos os designers que fazem carrossel de mídias sociais e tudo mais. Abraço, Felipe Simonetti, que eu estou aprendendo a fazer estou fazendo um hoje, e caralho, que bagulho difícil e demorado. Então, vocês estão de parabéns por esse trampo que vocês fazem, viu? Porque puta que pariu.
Puta que pariu é uma expressão que define muita coisa e muitos sentimentos. Felipe Simonetti, um beijo. Em breve, já foi convidado, a casa está aberta para ele. É como se um grupo de adolescentes que morasse em uma república se rebelasse, criasse uma casa para si e chamasse o antigo locador oficial da sua casa. Felipe Simonetti, imigrante da bola, um abraço. Além deles, temos também o apresentador do podcast, no qual eu tenho orgulho também de participar, o Quinho também está por lá, o Pedrinho também, um dia pode pintar por ali, o Multi Infinito, ele que já esteve aqui e está aqui novamente, Rainer.
Fala, pessoal do Player 1, tudo bem? Primeiramente, sigam o Multi Infinito, nós estamos de volta, episódio de toda terça, e segundamente, eu estou muito feliz de voltar aqui, porque quando eu fui convidado a primeira vez, o podcast teve o explícito no Spotify e eu tô em busca de trazer isso de novo para dar razão às vizinhas que não deixavam brincar com seus filhos porque eu falava muito palavrão.
Isso aí, o Rainer não satisfeito em tomar explícito no Multi Infinito, vem tomar explícito no Player 1. E vamos direto pro tema, o documentário Last Dance, ele passa pelo... um pouco do que foi aquele Chicago Bulls marcante, um dos times, no contexto geral dos esportes coletivos, um dos times mais marcantes da história do mundo, vamos dizer assim, talvez do universo, quem sabe, do multiverso,
Revolucionou o basquete.
Sim, e também o nome faz uma alusão que pode até ser tratada com mais perfeição aqui, mas é algo sobre o técnico do Chicago Bulls, que ele estava na última temporada, então ele convidou os seus comandados para ter uma última dança, algo muito poético, eu diria, e também sobre o que é essa personalidade, esse atleta que é o Michael Jordan, e tudo que ele representa, tudo que ele foi como atleta, tudo como ele foi pós, a aventura dele em outros campos da vida, e tudo que trata nesse documentário, que foi distribuído pela Netflix, se não me engano, de dois em dois episódios,
sim.
Me corrijam se eu estiver errado, e eu já dou muito valor, eu já dou parabéns porque eu gosto desse formato, eu acho que
as coisas densas Netflix,
precisam ser aproveitadas. Sim, eu sei, mas eu tô querendo dizer que eu gosto, parabéns, mesmo que não intencional, entendeu? Porque eu gosto desse formato de lançamento, foi porque... tava passando
exatamente.
Na TV americana, né? Você não podia colocar tudo no ar na Netflix,
conjunta,
por exemplo, no Brasil.
Só que a ESPN, só, né?
Só que a ESPN tipo, falou que fechou o cerco pra, tipo, não, a gente não vai passar aqui episódio em episódio e aí no Brasil vai todo mundo ver primeiro, entendeu? Tipo, não faz sentido.
Até porque chegaria lá de uma forma ou de outra.
Mas, então, eu quero fazer uma ressalva muito importante. Você falou, talvez, do universo. Eu não sei quanto ao universo inteiro, mas em relação ao mundo das animações e dos desenhos e dos monstros, com certeza ele chegou lá também. Porque, se vocês bem se lembram, ele jogou contra o time dos Monstars, no famoso filme Space Jam, que você, obviamente, a Netflix, pensando nesse gancho maravilhoso, ela lançou essas semanas aí na sua plataforma o filme Space Jam. Então, Michael Jordan...
Um clássico,
clássico, cara, como eu amo esse filme, é divertido demais, cara.
É muito bom. E vai ter o 2.
Então, o documentário... Perfeito. Com LeBron James?
Infelizmente.
Perfeito. Ó, rapaz. O documentário, ele passa muito por esses nuances, né, Rainer? Primeiramente, contextualiza pro nosso ouvinte o que foi a The Last Dance, passando de uma forma mais aprofundada, e qual é, para quem não ouviu, para quem não assistiu e pretende assistir, mas não liga tanto para spoiler, qual é a ideia principal do documentário? É tratar a parte esportiva, ou é mais aqueles All or Nothing da vida, que tenta cinematizar algo real?
Cara, é doido, porque eu acho que não é uma coisa que precisava ser cinematizada. Eu acho que é a natureza do time, dos personagens, de como as coisas foram se desenhando, tudo aquilo já é muito cinematográfico, já é muito... É um ímã de atenção, né? O próprio título, The Last Dance, que é uma coisa muito bonita, realmente, tipo, a última dança, a última exibição do time, que seria uma coisa muito... Fazia muito sentido que isso fosse criado pro documentário, foi intitulado pelo técnico. Ele deu esse nome numa palestra, se eu não me engano, para os jogadores no início da temporada, de tipo, vamos fazer pela última vez. Então, a própria realidade já tinha esse ar, sabe, cinematográfico, e eu acho que o documentário explora isso muito bem, e...
Como diria Bruno Marrone, foi a canção de despedida, foi da verdade diferente, foi a última noite de amor da gente.
Cara, tá aí uma ótima sugestão de trilha sonora pro documentário, caberia muito bem. O Jordan enterrando, tá ligado? E o cara puxando o falsete.
Bom,
ia rolar muito legal.
Eu acredito que spoiler em Last Dance é igual a galera reclamar de spoiler em Narcos. Então, tipo...
É, isso é de fuder.
É meio complicado. Mas, assim...
Spoiler no filme do, aquele Bastardos Inglórios.
Spoiler no filme sobre Jesus. Enfim. Mas eu acho que, por exemplo, o importante desse documentário... Primeiro, eu já quero ressaltar uma coisa que é engraçada. Essas imagens foram gravadas na época, e inclusive queria dar parabéns à ESPN e Netflix, quem foi responsável por fazer o tratamento das imagens para trazer para hoje, porque é perfeito. Quando você tem as imagens de jogos, parece que você está vendo um jogo ao vivo, parece que está vendo hoje. Então, a qualidade das imagens está muito boa. E era um inside, tipo, eles acompanharam todo o time na temporada de 98. Só que, ao mesmo tempo, pro ouvinte pensar, vou botar pra ver, tem um monte de documentário do Chicago Bulls no YouTube, você vai encontrar vários que vão contar, tipo, várias imagens de jogos, você vai encontrar um monte de coisa. Porém, essas imagens específicas realmente conseguiram ficar guardadas, seguradas, as 7 chaves até hoje, e por...
Parabéns pra quem guardou essa porra.
Mas, na verdade, qual é a parada? Eles queriam realmente lançar isso com o Jordan, e o Jordan não topava. O que fez o Jordan querer topar foi que nós tivemos uma ascensão muito grande de um cara chamado LeBron James, que simplesmente depois, quando ele volta pro Cleveland, e consegue ganhar a NBA de novo, e aí agora tá no Lakers, a gente tem uma geração nos Estados Unidos que não viu o Jordan jogar. Então...
Tu tá de sacanagem que o documentário foi lançado por Picuinho.
Cara, o Jordan é um cara competitivo ao extremo. Com
isso
tudo.
É verdade. Isso é muito verdade.
Com tudo, com tudo. Então ele topou voltar agora, porque ele queria restabelecer, tipo, esse cara é bom, mas eu sou melhor. Então, tipo assim, o bom, eu acho que o incrível do documentário é que ele estabelece de uma vez por todas, até pra quem não viu, que o Jordan é uma lenda viva e é um cara que merecia o título de lenda, porém ele também é humano. Então, assim, eu fiquei muito com medo de criar uma Ayrton Senna nele, sabe? De ser um cara imaculado, sem erro, mas não.
Não foi aqui no Player 1 que a gente mandou um semi-lenda? Acho que o convidado no último programa mandou um semi-lenda que eu lembrei agora.
Cara, o Ayrton Senna é um cara que... Eu vou falar isso, eu acho que eu posso falar
cuidado,
isso.
Cuidado.
Quando o Ayrton Senna faleceu, eu tinha 1 ano. Sério, posso estar errado, mas se o Ayrton Senna estivesse vivo hoje, ele seria muito odiado. Ele não ia ter a idolatria que ele
tem. Cuidado, sabemos.
Não ia ter. Então, assim,
não mexe com a religião dos outros.
Não.
Ayrton Senna é religião.
Ayrton Senna é... Mas não, mas e aí que tá? O Michael Jordan é um Jesus negro, irmão. Ele mesmo faz...
Pelo amor de Deus.
Não, ele disse isso, não tô falando...
Ah, sim. Ok, tudo bem, tudo bem.
Ele se auto-intitula, cara.
Ah, tá, tudo bem. Eu não imaginei que fosse uma citação e sim uma...
Não,
ele tava citando o Hermes e Renato, né? Jesus negão.
Então,
prossigo.
O Jordan, cara, o Jordan, ele, acima de tudo, ele quis dar o lado humano também. Pelo menos se deixou alguns lados dele, pouco sombrios dele, porque realmente...
Eu já fico... Deixa eu só fazer um questionamento. Eu vi passando na timeline a galera... Eu confesso que eu não assisti na íntegra o documentário, mas sou um grande admirador da história do Jordan e também trago bastante bagagem pro segundo tema do programa que eu vou tratar mais à frente. Mas eu vi muita gente comentando uma possível puxada de sardinha no documentário. Confere.
Não, tem... Ah, cara, porque no fim... Eu não sei se tem uma puxada de sardinha, mas...
Tu não vai fazer o documentário do cara falando que ele é um merda, né?
Não, e outra, é muito difícil você fazer qualquer coisa sobre o Jordan pra falar que ele é um merda, entendeu?
Mano, e outra, cara...
É aquela coisa que é difícil você puxar a sardinha do cara,
você
porque
quer ver,
tudo é puxar exatamente. A sardinha dele.
É muito difícil. Eu acho que é o seguinte, o Jordan, ele tem uma questão que, por exemplo, ele é um cara, como eu já falei, mega competitivo. E ele era um cara que instigava muito a galera que jogava com ele. Ele era um cara que, tipo assim, segundo ele... eu vou pegar no pé de vocês, porque no jogo o adversário não vai ter pena também, então eu tenho que adaptar vocês a como se joga. E isso, cara, teve muita gente que teve problema com isso. E o cara, tem um momento que alguns jornalistas clássicos também na NBA participam do documentário, e ele fala, cara, não tem como você ser o Michael Jordan e ser legal. Não tem como você ser o Michael Jordan e ser gente boa, tá ligado? E realmente titula isso, cara, porque quando o Jordan, o spoiler, tá? O título da Netflix tá muito errado em português, porque é arremesso final, mas não é arremesso final porque o Jordan não se aposentou de vez depois de 98, ele se aposenta por um tempo e volta
acho que na temporada, arremesso final da temporada
ele volta depois em 2002, 2003 pro Washington Wizards, mas só que ele volta com um projeto de ele como sendo responsável de manusear ele ia ser tipo um manager de jogador, tipo de basquete. Só que ele age da mesma forma que ele agia no Chicago Bulls com a galera. Ele pega no pé e tal, enche o saco dos caras. Só que ele já era outra geração e, tipo, não teve o mesmo efeito, sabe? Era uma galera já diferente. E teve até um caso do jogador Cauley Brown que, tipo, o cara tinha a mão pequena. O Jordan zoava isso, fazia bullying com o cara. E o cara nunca conseguiu atingir o máximo dele por conta disso, tá ligado? Ele admite isso, fala, tipo... Cara, o Karl Malone não quis participar
do documentário. Esse cara tá de sacanagem também, com todo respeito,
não,
né?
Não, o Karl Malone não quis participar do comentário porque ele falou que o Jordan era um filho da puta, mas ele também era. Então, tipo assim, tem uma galera que tem uma rixa com o Jordan. O Jordan foi um cara que, tipo assim, os caras que ele batia de frente, ou o cara virava o mais amigo dele possível, tipo o Magic Johnson, que é quase o irmão dele, ou o Kobe, ou virava um cara que ia odiar esse maluco pra tudo, tá ligado? Tipo,
ele me lembra um pouco o Arnold Schwarzenegger no período dele de fisiculturista, né? Que ele ia lá, perturbava os caras que disputava com ele, chegava no ouvido, o cara disputando com ele e virava, pô, mais um mês e você me ganharia, mas do jeito que tá, agora tá ruim.
É o que o americano assim, chama, né? De trash talk, né? Obviamente isso, que ao longo do tempo isso foi ganhando conotações diferentes, mas...
A nível de chegar um Chael Sonnen da vida, né?
Exato. Mas esse lance de provocação é uma coisa comum, assim. E isso, assim, começou com ele. Assim, obviamente, existia provocações e tal, mas essa cultura, assim, começou com ele, se estendeu depois com Allen Iverson e tudo mais. Até hoje em dia a gente tem vários caras que são assim.
Mas também é o seguinte, né, Guinho? Bom lembrar, tem uma galera que talvez possa reclamar do estilo do Jordan. Cara, o basquete naquela época era assim. Sabe, o basquete naquela época. Hoje em dia, não, o jogador é muito menos. A galera mais, bem entre aspas, respeitosa, mais, sabe, association. Naquela época, não. Naquela época era assim.
Acho que o esporte
ódios.
Como um todo, né? Acho que os únicos esportes que mantêm essa estética são as lutas em algumas partes também.
Sim, o basquete naquela dos anos 90. Eu acho que é muito bom desse documentário também. Ele é uma viagem no tempo muito boa, de um contexto. Cultural, absurdo nos anos 90, cara. O que rolava, o que foi. Tipo, pra vocês terem noção, né? Tipo...
Então, é importante pensar também que naquela época, hoje, basquete, o basquetebol americano, ele é uma comunidade inacreditável, tá?
Sim, graças àquele time, inclusive.
Não, também, mas eu digo assim, em questão de cultura entre os próprios jogadores. Você, os jogadores, você vai ter rivalidade, você vai ter conflito, você vai ter tudo, é normal, isso você vai ter. Só que a questão é que hoje o basquetebol, ele é uma comunidade, os jogadores, eles são uma comunidade, eles têm a associação deles, eles têm um monte de paradas que assim, tipo, eles são uma comunidade. Então é muito menos visível esse tipo de conflito, entendeu? Do que você tinha na época. Na época
Naquela época, hoje em dia, você consegue ter, por exemplo, nos Estados Unidos, pode ter em Nova York um torcedor do Cleveland. Pode ter torcedores do Cleveland em Nova York, uma camada legal. Naquela época não tinha.
É o que mais tem. Em Nova York, o que menos tem é torcedor do Knicks. Ou do Brooklyn Nets.
Naquela época, a galera de Chicago era Chicago real. Os caras o Jordan ia jogar com o Detroit, tipo, os caras odiando. Tipo, não, era um bagulho raivoso. Os caras faziam passeata. Não, vamos bater, tipo...
É tipo Corinthians e Palmeiras o negócio.
É, era tipo absurdo numa rivalidade assim, ferrenha da cidade mesmo. E assim, desculpa, o Chicago Bulls é um time totalmente diferente antes do Jordan chegar. O time tava perdendo espaço para um time de showball, ia perder o estádio para isso, não ia ter nada. O Jordan
levou um showball, hein?
Virou tudo. E hoje em dia, depois que o Jordan saiu, o Chicago nunca mais ganhou nada. Tipo, também descenso. Então, assim, aquele time é icônico até pra própria.
Eu acho que seria hora, de repente, de virar um time de showball, né?
Agora é o momento, né? Pô, agora é o showball.
Cara, e fora, tipo assim, o Jordan tem umas coisas que eu acho incrível, cara. Como o cara, de novo, aquilo da competitividade dele. O Madison Square Garden, cara, pra ele era tipo o Zico jogar no Maracanã, tá ligado? O cara reinava, tipo, absurdo. Todo jogo que ele fez lá, até depois
e agora,
que ele voltou
como eu
com 40
fico
anos, ele marcou
tarde de domingo, sem
mais
Zico
de 40
no Maracanã.
Pontos, cara. Inclusive o Jordan é o cara que tem a maior média de pontos de carreira na história, tipo. E é uma média absurda. Eu acho que, tipo assim, o que esse documentário reforça é que o Jordan era uma lenda. É uma lenda, é um cara absurdo de competitivo, só que também ele reforça o seguinte, ele não foi essa lenda sozinho. Então, o time do Bulls, ele é muito bem valorizado. Por mais
sim,
que
ele constrói...
E o documentário, ele mostra também a questão dos contratos dos coadjuvantes, né? Tem
isso,
todo aquele problema.
Por mais que o Scott Pippen discorde de algumas coisas, porque agora ele tá meio bolado com o documentário, não tá puto com o Jordan, enfim, tá... Já até saiu hoje que ele falou que o Kobe Bryant foi melhor que o Jordan, enfim.
Os caras sabem onde apertar o calo, né?
Não vou entrar nesse método. Pra mim, eu acho assim, o Kobe é o Jordan.
O cast
pra quem
é sobre
o Jordan.
O cast é sobre Jordan.
É. Não, o Kobe é o Jordan pra quem não viu o Jordan, só vou falar isso. Eu virei fã de basquete por conta do Kobe, mas é óbvio, tipo, o Jordan é absurdo. Então...
Mas, cara, assim, é muito louco isso do documentário, porque, assim, tipo, pra quem... tem mais esse background histórico do basquete, que acompanhou por muito tempo, vai pirar e vai ter toda essa discussão. Sim. Que o Rainer e o Kim trouxeram bem. Pra mim, que tipo, sou um cara que para pra sentar um basquete...
Para pra sentar no basquete, é isso aí.
Paro, sento pra assistir o basquete. De vez em quando me divirto com isso, mas não vai muito além. Também consigo me divertir muito. E eu imagino que, mano, alguém que tipo assim... não curte basquete, consiga se divertir muito, porque é uma história boa e ela é muito bem contada e, tipo, ela não te deixa perdida, sabe? Ele dá uma noção muito...
Não, eu também muito bem, a storyline é incrível. Nossa, ele é muito melhor que muita série documental, tipo assim. Ele deixa muito claro pra você os contextos, você entende. Por isso que eu falei, eu acho que até quem não gosta de basquete vai se amarrar no documentário. Vai procurar saber. Esse documentário vai ser pra uma galera, talvez o que foi Space Jam pra mim, entendeu? Eu era moleque, vi Space Jam. Meu pai era muito mais de futebol, sempre foi.
Caralho, entra o perna longa no documentário?
Pior que tem a parte quando ele tá gravando o Space Jam. Inclusive, uma curiosidade legal, ele tava... aquela parte que ele vai voltar pro basquete no Space Jam, aquilo é real.
Sim.
E ele queria treinar pra voltar. A Warner garantiu pra ele, não, eu topo fazer o filme, só que eu preciso treinar. A Warner construiu uma quadra somente pra ele, com todos os equipamentos de academia no canto, assim. Tipo, uma quadra. A Warner construiu uma quadra somente pra ele. Tipo,
isso é muito Michael Jordan.
É muito Michael Jordan.
Uma pequena provocação antes de passarmos pro segundo tema. Michael Jordan é o maior, um dos maiores atletas da história?
Pra mim é o maior atleta da história.
Fácil. Eu não sei dizer se da história, porque a gente vai abordar muita, mas muita coisa.
Do, pode ter rolado um gladiador romano ali, né? Que tava melhor.
Não. Por exemplo, pra mim, um dos maiores...
Piloto de biga.
Pra mim, um dos maiores atletas da história é Michael Phelps, mano. Tipo assim, é surreal.
Ele é meu
mas o Phelps tem uma mancha, hein? O Phelps manchou, hein?
O Phelps ele é um cara que nasceu pro que faz, mas ele não é...
Só que assim, aí você, a gente tem que pensar o que, que é o maior atleta. Eu acho que...
Então, atleta é uma
carreira irretocável.
Pra mim, atleta é o cara que tem o dom e ainda assim trabalha pra melhorar ainda mais o seu dom. É isso.
Então, mas é que assim, em relação a isso, não dá pra imaginar, porque... O Michael Phelps, ele nunca perdeu nada, praticamente, tá ligado? É surreal. O que eu tô falando é o seguinte, no caso do Michael Jordan, isso que é louco, assim...
Mas não foi o Michael Phelps que rodou cheirado? Com todo respeito.
Sim.
Ah, sim, mas eu acho que isso não
mas
é...
Mas se eu drogado,
eu cheirado, não perco nada. Eu cheirado também não vou perder nada.
Não, mas isso não é ciclo. Isso não aconteceu em ciclo. Isso não aconteceu em ciclo.
Não, isso não aconteceu em ciclo.
Tudo bem.
Porque eu desconheço a história e expus a minha ignorância. Porque eu cheirado também nunca vou perder nada, mas... qualquer um, creio eu que qualquer um cheirado não vai perder nada, mas...
Olha, bipa aí se você quiser, mas fala isso pro...
Eita porra!
O lance é o seguinte.
Explicit! Temos!
Não, o lance é o seguinte: essa série, eu só comecei a ver, tá? Mas assim, eu não tenho dúvida do que se trata ela. É porque isso não é sobre a última dança, exatamente. Entende? Isso é sobre, assim, é sobre um cara que ele é maior do que a própria liga, do que o próprio esporte. Michael Jordan é maior.
Ele é maior do que muita coisa, ele se tornou uma marca.
É isso que eu ia chegar. O lance é o seguinte, a NBA era uma parada praticamente falida antes dele, se torna uma coisa completamente diferente depois. O cara, ele muda a Nike, o cara leva a Nike pra outro patamar quando
cara,
o Art Jordan.
A NBA era passada pra 92 países. Depois do Jordan, a NBA passou pra 300 e poucos países.
Então, e assim, isso não é sobre um cara, sobre aposentadoria, até porque em teoria não é. Mas isso não é sobre o mais...
Rolou aquele golfe bolado depois.
Entendeu? É sobre falar o que cerca, quais são os menos, o que tem dentro do cara, o que ele faz de um cara que ele muda a porra toda. Assim, ele é grande demais. Assim, esse cara ele é tipo um deus na terra. E é isso que o Michael Jordan é, na verdade. E é uma coisa que a gente não tem a real noção porque a gente não é americano. A gente pode ter acompanhado os documentários, mas a gente também não viveu aquilo, né, na época. Eu já era nascido, mas era muito novo. Mas assim, é surreal. Esse documentário é sobre um cara que, tipo, é isso, um deus na terra.
Sim, cara, ele assim... eu acho que se o Jordan jogasse hoje, fosse assim, teria talvez um pouco de problema? Sim, porque talvez a gente tem uma coisa chamada stories, né? Tem muita rede social, talvez ele fosse um pouquinho queimado, mas ainda assim, cara, ele ia ser um cara que o que ele faz em quadra...
Eu discordo, eu acho que ele usaria as redes sociais com poucos.
Total.
Porque, bicho, tipo, cara... eu acho que assim, antes da gente pular pro próximo assunto, eu só queria, tipo, ressaltar duas paradas que eu achei incrível, eu acho que o vídeo merece ouvir. O Jordan, quando foi pra NBA, o agente dele já tinha uma noção que ele era diferente, que ele ia ser um cara grande. Na época, a conversa que faz os All-Stars aí, a galera que é jovem deve conhecer quem faz o All-Star, tênis de gótico. Ela fazia todos... Oh! ela fazia todos... Sentiu porque... Ela fazia todos os tênis da galera da NBA, tipo Larry Bird, Magic Johnson, Isaiah Thomas. Inclusive, pesquisa aí o começo da conversa, se você quiser no YouTube, é incrível, muito engraçado. E aí, o cara queria que fizesse um tênis pro Jordan, só que, tipo assim, queria um tênis próprio pra ele. Só que o conversa falou, não vamos fazer, esse novo tá chegando agora. Aí perguntaram pro Jordan que marca ele gostava. Falaram, eu gosto muito da Adidas, sempre gostei do tênis da Adidas, sempre usei coisa da Adidas. A Adidas foi lá, ouviu, legal que ele gosta da gente, mas tipo, não, quem é esse moleque que tá chegando agora? Não vou fazer um tênis pra ele, a gente pode até patrocinar, mas não vamos fazer um tênis só pra ele. Ele não queria ir na Nike, ele não queria saber da Nike. A mãe dele insistiu...
Nike, paga nós!
Ele falou, a mãe dele insistiu, falou que tipo assim, olha, você pode até não querer, mas você tem que estar aprendendo de jeito desde falar a proposta deles. Ela insistiu, ele topou, quando ele foi lá, a Nike já recebeu ele, como se ele já fosse o maior craque da história. Ele gostou, criaram o Air Jordan, e aí pra você ter uma noção, a ideia inicial do contrato era que o Air Jordan faturasse no mínimo 4 milhões de dólares, no mínimo, em 4 anos. No primeiro ano já tinha mais de 30 milhões de dólares faturados. Só no primeiro ano. Então, assim, o por que chora as Adidas é absurdo. E o outro ponto que eu já falei, tipo, cara, o Jordan tirava motivação pra ganhar jogos do cu. Tipo,
de fato.
O cara não cumprimentou ele na última vez. Eu vou meter 50 pontos agora no próximo. Foda-se. Ah, a torcida ali não bateu palma direito pra mim. Ih, vou...
Eu imagino que o cara sendo xingado no trânsito.
É, mano. Tipo, o cara que me atendeu hoje mal no hotel torce pro Knicks. Eu vou destruir o Knicks, tipo, tá ligado? Ele tirava a motivação. Inclusive, essa parte que eu falei do Jesus Negro, é com o Red Miller. O Red Miller tava começando no Indiana Pacers e eles vão jogar contra o Jordan. E o Jordan já era no segundo tricampeonato. E aí, no primeiro tempo, o Red Miller joga pra caraca. Tipo, pô, o Jordan tá meio paradão e tal. E ele passa pelo Jordan e fala assim, tipo, você é o Jordan? Você é o tal...
Se fudeu.
Sagrado? Você é o Messias?
Pô, o cara também não tem noção, não, né, cara?
Cara, aí o Jordan volta e destrói o Jenna Pace. Tipo, faz quase mais de 40 pontos. E aí, quando eles estão saindo, o Jordan chega pro Red Miller e fala, nunca mexa com Jesus Negro. Tipo, cara... Mano...
Não, se eu sou treinador do Jordan, eu contrato alguém só pra botar pilha nele.
Mano, ele botava muita pilha nos caras também, cara. Tem o caso...
O Pedrinho foi pontual. Esse cara, numa briga de trânsito, ele sai dali pilotando uma Ferrari.
E inclusive, pessoal, a galera que é jovem, assiste no NBA hoje, que gosta do Golden State Warriors, né? Do Curry e do Klay Thompson. Cara, o técnico deles, que é o tricampeão... É o Steve Kerr, que tava nesse time do segundo tricampeonato, inclusive faz uma cesta mega importante. E ele foi um dos caras que bateu o peito, caiu na porrada com o Jordan. Deu um soco na cara do Jordan. O Jordan deu um soco no peito dele, ele deu um trocado na cara do Jordan. E o Jordan falou, beleza, esse cara tem meu respeito. Mano, e aí começou a fazer
como
jogar com o cara.
Respeito, né, com o Jordan?
Mano, é muito louco. E assim, e não é à toa que o Klay Thompson e o Curry são um dos caras melhores aí que hoje em dia arremessam cesta de 3 pontos, até porque o Steve Kerr é o cara que tem o melhor aproveitamento da história da NBA de cesta de 3 pontos. Então, respeitem você aí que vê hoje o Steve Curry, agradeça que tem o Steve Kerr. Valorize mais o seu coach. Tão qual o protagonismo com o Jordan, vale muito falar do protagonismo do Phil Jackson, que é um cara incrível. É o maior técnico da história da NBA, é o maior vencedor com 11 títulos. Ele é o técnico do time que me fez gostar de basquete, que é o time do Kobe e do Shaquille O'Neal, do Lakers. Foi tricampeão três vezes, duas vezes com o Chicago Bulls e uma vez com o Lakers, depois bicampeão com o Lakers. Ele é um cara que começou como jogador de basquete no New York Knicks, ele ganhou com o Knicks como jogador, depois que ele saiu de lá o Knicks nunca mais ganhou. E ele é um cara que depois virou hippie, e depois voltou pro basquete como técnico. É um cara que tinha muito misticismo nessas coisas, tratava muito bem essa organização de grupo, sabia muito bem lidar com os egos e com as personalidades diferentes dos jogadores. Então, assim, esse cara, o Jordan só fica em 98 porque o Phil Jackson tá lá. Quando o Phil Jackson fala que não vai ficar mais, o Jordan fala, não tem porque eu voltar. Então, assim, se a gente tem o Jordan, é muito também porque a gente tem o Phil Jackson, e porque a gente tem o Pippen, e porque a gente tem o James Robinson. É óbvio que o Jordan, ele supera tudo, ele acaba crescendo num nível absurdo, ele é um cara que vai te ganhar vários campeonatos. Só que, obviamente, tem que ter um entorno dele para ele jogar bem. Tem um entorno, o entorno é tão importante quanto ele. Então, um cara que é bom, tão bom quanto ele é, quando você tem um entorno muito bem preparado, ele vai render ainda mais, tipo, enfim. E eu só posso sugerir uma última coisinha, juro pra vocês. Até porque o Paulinho falou...
O Rainer tá se achou no programa, cara. Mano, não, vai lá, tô achando legal, vai lá.
E eu queria perguntar pra vocês, qual é o top 5 atletas pra vocês? Porque pra mim, eu posso falar o meu, Vitão?
Cara, eu vou deixar você botar esse questionamento na mesa... Com uma condição, ninguém pode pensar. Vale. É só falar, porque nós estamos estourando e temos outro tempo para dizer. Rápido.
Tá, meu top 5 atletas são Michael Jordan, Roger Federer, Michael Phelps, Usain Bolt e Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, Pelé, Messi, Federer e Jordan.
Eu acho que acompanho a lista do Rainer. Por falta de raciocínio aqui, eu vou com o Rainer.
Eu acompanho a do Rainer, mas eu troco o Cristiano Ronaldo pro Pelé.
Perfeito. Uma única citação além é que aqui onde eu moro, a molecada cresce querendo vestir um Jordan, calçar um Jordan. E isso pra mim é importante demais sobre essa figura, que nos traz também um tema que a gente tem ainda nossos 10 minutos pra tratar, que são os jogos de basquete, que a gente, quem acompanhava o Player 1 no feed antigo, viu que a gente muitas vezes traçou um paralelo entre os jogos de basquete e os jogos de futebol, como se pudesse servir de uma base para algo melhor com franquias e a grande concorrência que temos de dois jogos nos jogos de futebol. Queria saber de vocês, os games, uma pergunta de ignorância minha, só há o 2K? Só há o NBA 2K de grande expoente?
E uma resposta de ignorância minha, eu acho que sim, vou cravar que sim.
Atualmente,
cravo, na falta, nessa falta de certeza, cravo.
Até e pouco tempo atrás você tinha o NBA Live ainda rolando.
É, mas o NBA Live acabou no 17.
Quais pontos dos jogos de basquete a gente tanto falava e quais vocês acham assim que dá pra trazer de jogo de futebol? Eu já trago aqui, antes de você dar o tempo pra vocês, o Rainer falou com o meu off, é a questão da personalização do modo carreira, né? Todo aquele esforço em ser algo cinematográfico e porra, que torna a experiência muito mais imersiva do que o modo carreira dos games de futebol, né?
Demais, totalmente, totalmente. Eu posso só lembrar aqui alguns joguinhos antigos de basquete, Vitão? Então, eu queria lembrar só, o basquete era muito divertido, o jogo de basquete era muito divertido de jogar desde a época
do Nintendo,
16 bits, na época do Super Nintendo, que a gente teve o NBA Jam, que era muito da hora. Um pouco antes disso teve um jogo que era basicamente era oficial entre times, né? Então, tipo, você tinha o Bulls versus Lakers in the NBA Playoffs. Você teve...
Tinha o Larry Bird versus Michael Jordan.
Exato, você tinha Larry Bird versus Michael Jordan. Você teve um, se não me engano, que era Celtics contra o Lakers. E era comum essa tematização pelo expoente do ano, né? Mas o que eu lembro muito bem era de fato o NBA, tinha o NBA Live do Super Nintendo, mas depois veio o NBA Jam, que era extremamente divertido. Tinha o lance de você, se você fizesse o comando na hora certa, tudo no momento certo, quando o jogador enterrava a bola ou chutava de três, a redinha pegava fogo. Assim, aquelas coisas que tirava você dentro de...
Realista pra caralho, né?
Então, não era pra... A proposta não era essa, né?
Tô brincando.
A proposta não era...
Fui filha da puta. Né? Eu fui filha da puta, desculpa.
E aí você... E era, cara, era muito divertido, assim. Tipo, tinha mecânicas que era muito maneiro de quando você pular pra dar a bandeja, o cara vem no bote, você tinha ainda um intervalo de tempo pra dar o comando pra ele, tipo, sair do toco e fazer uma bandeja pelo outro, com a mão trocada. Cara, era muito divertido. Joguei muito isso no Super Nintendo. E eu acho que esses são os jogos mais relevantes pra gente abordar antes de trazer o NBA 2K.
O 2K começa só em 2015, se eu não me engano. Não, é bem recente. Não, é 12, perdão, 2012. É o 2K 12. Tipo, é bem recente.
Em relação ao lance do 2K, o modo carreira do 2K é muito legal porque ele realmente te faz entrar na pele de um jogador, por exemplo. Né?
Sim.
Você decide várias coisas. É tão cinematográfico, perdão, que eu lembro bem que no 2K 17, o seu companheiro de time é uma captura, toda uma atuação feita pelo Michael B. Jordan.
Irmão, eu jurei que tu ia mandar o É Uma Capivara. Eu não sei por que isso veio na minha cabeça.
Seria muito divertido também.
Eu
muito
comecei
legal,
a
inclusive.
Ouvir e falei, caralho, desculpa, cara, desculpa.
Não,
teria idiotice.
O legal do 2K, né, no modo carreira, é que ele tem uma opção que é o Rooster, que você pode editar, tipo, pro draft que você for, ser o mesmo draft da galera pica, tipo, o draft do Jordan, por exemplo, o draft do Piper. Dá pra você, mesmo se você não quiser pegar, fazer uma pegada de realismo, você pode fazer uma parada fantasiosa porque você tá afim, tá ligado? Eu acho que ele dá muita liberdade pra você.
Sim, não, a liberdade é tanta que, assim, o respostas que você dá pro seu empresário, pra sua família,
sim,
pra sua mãe.
A faculdade que você escolhe. E, cara, eu acho que, tipo assim, eu tô tomando uma surra, né? Porque depois que eu vi o documentário da eu baixei o 2K20.
O Pedrinho numa dessa.
Cara.
Você comprou, você não baixou não, você comprou.
Eu comprei, até porque meu Xbox, eu comprei. Só que é porque eu uso o Game Pass, por isso que eu falei baixei. Então, tipo.
Ah, sim, sim, que susto.
No Game Pass ele tá disponível.
Tudo dentro da lei.
Tudo dentro da lei.
Tudo dentro da legalidade. Tudo bom, porra.
Garante. Eu já ouvi falar muito do modo carreira e, puta, eu babo muito, porque tem tudo que eu peço pro modo carreira do FIFA, mas eu nunca joguei, cara. A experiência que eu tive com o 2K foi sempre jogando com meu primo, que ele que tem, e, tipo, sempre jogando no um contra um local, tá ligado? Então, tipo, pra mim, o legal é que o 2K sempre teve o mesmo lugar do basquete, de, tipo... Nunca foi meu esporte favorito, eu nunca me dediquei muito, mas, tipo, todas as vezes que eu parei pra curtir um pouco ali, eu me diverti demais. Eu acho que esse é o principal do 2K pra mim.
E agora eu tô esquecendo, cara. Eu tô esquecendo o FIFA, porque... fazer a dinâmica de jogo pro basquete é muito complicado, porque os botões não são o mesmo. Às vezes eu aperto a mesma coisa que é pra trocar jogada no FIFA, mas na verdade eu tô no 2K, aí eu tenho que lembrar, tipo, então assim...
uma das coisas que eu me lembro e que me deixa mais, faz até um tempo que eu não jogo, e que me impressiona mais, é que mesmo eu não manjando absolutamente nada de como movimentar dentro do basquete, e mesmo não manjando os controles, eu lembro que tinha até um lance meio complexo de você ter umas jogadas de defesa pré-estabelecidas, apesar disso, eu conseguia me divertir muito e eu conseguia
competir. O jogo ele é muito
era um jogo simples,
ele é muito
acessível. E, tipo, eu não sei apontar exatamente, até por não ter um gameplay tão vasto, apontar exatamente de onde que vem isso, mas eu acho que esse é o grande mérito, tá ligado?
Não, cara, até agora eu mais perdi que ganhei, com certeza. Mas eu me diverti até perdendo, sabe? É legal jogar.
Entendeu? Não é que nem o FIFA que te estressa, que te leva...
É, eu quero tacar o controle no teto quando eu perco, entendeu? Tipo,
total. Não, e só tenho uma crítica bem pontual, tá? No NBA 2K, que são as regras de traveling, né? Que é... O traveling é quando você anda, basicamente,
sim,
né? Quando
sim.
Você dá mais de 2 passos com a bola na mão, sem pingar ela, né? Então, essa mecânica é uma mecânica da qual você não tem controle. Tipo, não existe um botão bate bola ou dá menos passo, ou, tipo, não existe um comando que você cuida disso. Em vários momentos, você, o juiz dá a falta, né? Mexe ali os bracinhos, traveling, e, tipo, não é uma coisa da qual você tem controle, mas vira e mexe, seu cara passa por isso. Então, mas assim, é a única coisa que às vezes me soa um tanto aleatório, né? No jogo.
Sim,
mas
concordo.
Assim, eu acho que é a única coisa que eu consigo destacar que eu não gosto no NBA 2K, porque de resto é bem isso. Mesmo quando você perde, você se diverte. Mesmo quando você perde, você sabe que se você ganhou, foi por mérito teu, e que se você perdeu ou se você não fez um bom jogo, é porque você falhou em vários momentos, entendeu? Você não sente como no FIFA que aquilo independe de você jogando, que você não está no controle da parada.
Exato. Cara, inclusive isso, cara, que o 2K tem, que é simples, o FIFA poderia colocar, porque eles têm no Ultimate Team, entre aspas, mas poderiam colocar pro jogo offline. O 2K tem os times clássicos da NBA, cara. Você pode jogar tanto com os times atuais. Eu assim que eu terminei a Last Dance, eu baixei o 2K, o primeiro jogo que eu fiz foi fazer o Bulls do Jordan 98 contra o Utah Jazz. Eu fiz a final, refiz a final, sabe?
Nossa, jogar com aquele Houston Rockets do Hakim Olajuwon, puto pariu.
Isso, cara, eu joguei com o Lakers, o Abdul-Jabbar, sabe? É muito maneiro isso. Ele é imersivo até nisso, de você se interessar, ficar, querer saber, você vai pesquisar. O FIFA podia fazer isso com o time, mas nem isso faz. Então,
não,
assim,
tudo vai pra card da porra do FIFA Ultimate Team.
Tudo vai pro Ultimate Team, isso é ridículo. E eu acho assim, eu acho, aí eu falo, talvez eu fale mais por mim, porque eu sou um ex-atleta de basquete frustrado, porque eu joguei basquete na adolescência, eu jogava no clube do Fluminense aqui no Rio de Janeiro, só que o Fluminense quebrou o basquete e fechou quando eu tinha meus 15 anos. E aí,
perdeu
pessoa...
um talento o Fluminense.
Pô, cara, eu não vou dizer que eu era um talento, só que eu era um adolescente que existia muito fácil das coisas. Então, acho que no momento que o Fluminense fechou o basquete, eu desanimei tanto que eu parei de, tipo, jogar. Tipo,
a maioria dos adolescentes fossem assim, o mundo seria bem melhor, cara. Puta que pariu.
Concordo.
Eu, nessa época, eu jogava muito ali e jogava debaixo do viaduto, o street, basquete de rua, né, e tal. Inclusive, por causa do...
A Cufa, em Madureira, aqueles eventos da Cufa em Madureira.
Cara, eu fui em muitos ali, eu tava sempre...
Eu sou malandro também, rapaz, sou da raiz do Rio de Janeiro também, rapaz.
É nóis, velho. Então, assim, cara, hoje
Nossa,
em dia eu não aguento...
que papo de condomínio, é nóis, velho. Que papo de condomínio, mano.
Respeita, meu parceiro, é nóis, pô. Só que, assim,
caramba,
essa imersão
não dá
de criar meu personagem, de Juquei, pô, foi muito maneiro pra mim. Tá sendo muito legal, tá sendo mega prazeroso. E, cara, o jogo é simples. É aquilo que a gente falou até na última vez que eu tava aqui. Não precisa de muito.
Ah, eu lembrei.
Gente,
Eu lembrei rapidão.
Gente que é viciada em 2K e reclama. E eu tô chegando agora e falei, cara, pra mim tá ótimo. Tipo, essa galera que é viciada em 2K nunca jogou FIFA pra saber o que é.
Antes do que eu mandar dele, eu só queria dizer, 2K tem o que eu acho necessário pro jogo ser bom. Eu poder brincar de boneca. Ficar mexendo, trocando as coisas. Isso pra mim é um bagulho.
E cara, você pode fazer um monte de coisa no 2K, cara. A liberdade
sim, amigos,
pro jogador é incrível.
O pessoal acompanhou a minha sina pra escolher o jogo que eu ia comprar. E eu, um dos motivos de eu não ter ido atrás de Watch Dogs foi que eu vi que você não pode trocar a roupinha do personagem. Ele só muda a cor da mesma roupa. Se eu não posso brincar de boneco, o jogo é ruim. Pode falar aqui.
Não, eu queria falar o seguinte. Na verdade, tá relacionado a isso, que é a minha segunda crítica. Eu não sei como é que...
Vou brincar de boneco?
Sim, sim, exatamente. Eu não sei como é que tá o 20, tá, Rainer? Então, se tiver... Se eles tiverem melhorado isso, me fala. Porque até o 19, eu lembro que isso ainda era uma dificuldade. Que... No FIFA. No FIFA, desculpa, mania de criticar o FIFA.
Na praga que fica na cabeça.
Nos três anteriores, eles meio que assim, eles impunham uma certa dificuldade de você fazer o boneco parecer contigo. Pra te forçar.
Boneco é uma parada muito boa. Pode falar, continua. Desculpa.
Pra te forçar a ir atrás de uma PS4 Cam pra você fazer aquele escaneamento de rosto que fica perfeito, fica foda, tá ligado? Mas, assim, eles dão uma nerfada em você customizar o seu avatar, pra assim dizer, pra ficar melhor.
Eu não sou feio, eu sou nerfado.
É, então... e pra você realmente ir atrás dessas coisas, assim, tipo, beleza, eu vou comprar a Ken pra poder fazer minha cara escaneada e ficar perfeitinho, sabe? Eu lembro que isso antes era uma tendência, eu espero...
Cara, não,
que isso tenha
olha, eu vou falar pelo Xbox One que eu tenho. Ele me dá a opção de baixar uma foto... que eu tivesse, tipo, se eu botar num pendrive qualquer e conectar no Xbox, ele consegue puxar dali. Eu
não legal,
fiz isso, eu não tô com paciência, mas tipo, eu consegui montar meu personagem parecido comigo ali, eu também dei uma estilizada, mas assim, ele me dá essa opção, ele não me obrigou a nada, a pegar Kinect, nem porra nenhuma. Então assim, nisso ele tá bom. O que eu tô ouvindo de galera, porque assim, eu tô vendo muito vídeo de tutorial, e muita gente de dica, né, pra saber pra melhorar o meu jogo. O que eu vejo de uma galera reclamando desse 2K, de 20, é que o 19, aparentemente do 19 pro 20, em relação a parada do My Career lá, do jogador fazer as paradas, não mudou muito. Eles só fizeram um Ctrl-C e Ctrl-V. Só que assim, pra mim, que só acostumado...
Uma coisa é fazer isso no FIFA, que é uma merda, né? Se,
com
tipo,
as paradas merda do FIFA, pra mim tá muito bom, só que a galera tá reclamando. Isso assim, pra mim até agora, o jogo tá mega imersivo, tá muito legal. Cara, eu tô me divertindo a pampa, tô... Tipo assim, eu tô sendo impedido de jogar... videogame, senão eu perco o dia inteiro jogando 2K, tá muito maneiro. Então assim, e com coisas simples, eu acho que o FIFA, tipo assim, infelizmente eu tô com raiva, cara, de ter comprado FIFA. Até o
FIFA todo mundo raiva.
Sério mesmo, pra você ter noção, provavelmente eu faço tudo na legalidade, né, que é Game Pass. O Game Pass eu pago R$35 por mês. Se eu não tivesse comprado FIFA, eu teria economizado R$200. Eu só estaria pagando R$35
por mês e
estaria 2K feliz.
Eu penso nisso também, Rainer.
Entendeu?
Eu penso nisso também. O dinheiro que eu botei no meu... O meu último... Eu sou Xbox 360, né? Meu último FIFA foi o 19. O dinheiro que eu botei, eu comprava 4 jogos. Ó, com esse dinheiro eu compraria Assassin's Creed Black Flag, Watch Dogs, Far Cry 3 e GTA 4.
Mano, na minha cabeça foi só assim, mano. Se eu não tivesse gastado esses R$200 com FIFA, eu tinha uma camisa do Jordan aqui pra mim, ó. Linda. Pronto.
Por mim, de verdade, eu pagaria só, tipo, sei lá, 40 conto só pra jogar o Pro Clubs. Porque é a única coisa que eu jogo no FIFA.
É revoltante. Galera, estouramos aqui, eu quero pontos. Alguém tem ponto final sobre esse tema do NBA, ok?
Eu tenho um ponto final sobre o primeiro tema. É porque é uma piada
não,
muito boa.
Final.
É uma piada muito boa que me veio na cabeça. Eu fiquei pensando, se rolasse um choque de cultura do Last Dance e certamente o Julinho ou o René iam falar que é alguma festa de 15 anos, tá ligado? Michael Jordan dançando com o Phil Jackson, a valsa ali. Eu tenho certeza que esse comentário ia surgir, cara.
Não, mas o Julinho com certeza ia falar dos caras malhando na academia, ia ser sensacional.
Ah, o Player 1 é o Player 1 nada mais é que o choque de cultura dos podcasts, então a gente falou. Se eles não falaram, nós falamos.
Não, acho que assim, meu ponto final é um pedido pra Warner. O Space Jam 2 vai ser com o LeBron, ótimo, gosto muito, mas tem que ter uma participação especial do Jordan, só isso.
Óbvio. Como diria o rapaz do Poço, óbvio. Mas então, galera, vamos fechar aqui, que estouramos o nosso tempo previsto para falar desses dois temas excelentes. Primeiramente, Rainer, muito obrigado mais uma vez pela tua presença, cara.
Pô, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fico feliz demais de falar dessa série incrível, falar de Michael Jordan, falar de games, falar com vocês, falar no Player 1. Pra mim é uma honra tremenda, uma felicidade enorme. E sigam o Multifinito, ouçam o Multifinito também, @Multifinito no Twitter, no Instagram, Multifinito no Spotify, a gente tá de feed novo, de casa nova, episódio toda terça, vai lá, sempre falando de cultura pop, com a bobejada de sempre que a gente fala, as sacanagens e tudo, as piadas, Vampeta e tudo mais, enfim, vai lá, curta, ouça, você vai gostar. Vamos dizer, tipo, o Player 1, ele só é mais tecnológico do que o Multifinito, porque a gente não fala de tecnologia, mas é a mesma vibe. Se você curte o Player 1, e com certeza você curte, porque esse podcast é incrível, você vai curtir o Multifinito. Então, muito obrigado a todo mundo aqui. Obrigado ao Vitão, ao Kim, ao Pedrinho. E valeu, rapaziada, mais uma vez.
Um beijo. Pedrinho, tamo junto?
Tamo junto, sempre, cara. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado a vocês. Que momento maravilhoso que é gravar esse podcast.
Kinho?
Cara, eu queria só fazer, então, um convite a você e o Rainer. E, obviamente, se o Pedrinho puder também, ele está mais do que convidado. Mas eu entendo que tem um pouco mais de barreira. Quando a gente, tudo isso passar, né? Toda essa questão de quarentena, pandemia e tudo mais. Seja vocês vindo pra cá, seja a gente indo aí pro Rio de Janeiro, a gente se juntar e jogar um basquete, o que vocês acham?
Pô, top, super.
Eu fecho. Eu sou um armador de grande qualidade.
Fechou.
Tenho pouquíssima finalização. Meu chute é péssimo, mas...
Meu grande atributo é ser um louco desvairado.
A gente só tem que marcar uns 2 meses antes pra eu me preparar, porque o meu preparo físico é de um idoso de 85.
Então, perfeito. Deixa no ar aí. Você, querido ouvinte, que quiser participar também, já entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Siga a gente no Podcast Player 1 no Twitter, Podcast Player 1 no Instagram. E já fica aí. Já vamos começar a organizar essa partidinha de basquete. Quem sabe um participantes contra ouvintes, valendo aquela Coca-Cola gelada, num bonito sol, numa quadra qualquer. Aqui quem fala é o Vitão, hein? Valeu!
Sobe o som, caralho!